já se vai embora. PSD. Bom, a deputada do PSD já esteve aí, portanto tem ali as suas coisas. Eu creio que nós estamos em condições de começar. E bom dia a todos, antes de mais nada. A pedido do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu creio que não haverá inconveniente, nós começaríamos pelo no ponto número 6, que é a discussão do projeto de resolução 863 do Bloco de Esquerda, alargamento dos beneficiários da prorrogação de subsídios de emprego. Prorrogação extraordinária de subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores independentes. Uma vez que o Sr. Deputado depois terá que se ausentar no final. Mas, de todas as formas, eu pergunto relativamente ao ponto 5 se também deseja participar ou se depois, enfim, se fará um voto de confiança na Comissão relativamente a ele.
Senhor Presidente, ficarei até poder e voltarei mal possa novamente relativamente ao ponto 5 que julgo ser o da transmissão.
Sim.
Existe já uma proposta que é subscrita pelo Bloco de Esquerda e que, obviamente, nós acompanhamos, e há outros dois partidos que são proponentes da mesma proposta, e, portanto, creio que fica explícito o nosso sentido de voto e a nossa posição nesse debate, se porventura não conseguir estar cá nesse ponto.
Muito bem, então relativamente ao ponto 6, eu dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem mesmo tive a oportunidade de reunir. É o ponto sobre o alargamento da prorrogação do subsídio de desemprego, da prorrogação do subsídio social de desemprego e também dos apoios aos trabalhadores que estão numa situação de desproteção social.
Para lá, se
Posso,
calhar,
senhor?
ter o trabalho facilitado, uma vez que o Partido Socialista deseja pedir um adiamento deste ponto. Muito bem. Então, retomamos a ordem de trabalhos normal.
Podiam ter dito quando eu mandei por e-mail, mas pronto.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, pode ter havido aqui alguma falha de comunicação, mas nós tínhamos a intenção de pedir o adiamento. Por acaso eu vi esse pedido do Bloco de Esquerda, mas na altura nós não tínhamos ainda a indicação e por isso peço desculpa ao Sr. Deputado por esta decalagem de tempo de não ter avisado, mas sim, o Partido Socialista vai pedir o adiamento.
Muito bem, feito este esclarecimento, e uma vez que há uma prerrogativa dos grupos parlamentares pedirem o adiamento, o ponto ficará então adiado para a nossa próxima reunião. E retomamos a ordem de trabalhos, desta vez pela sua ordem sequencial. O número 1 é a apreciação e votação das atas das reuniões 56, 57, 58 e 59, respectivamente os dias 20, 21, 26 e 27 de janeiro. Relativamente às mesmas, pergunto se senhores deputados, se desejam pronunciar, se podemos dá-las como boas e, portanto, aprová-las por unanimidade. Não havendo nenhuma manifestação de intenção, elas ficam aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Relativamente a projetos de lei, deu entrada um projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda, perdão, do Partido Ecologista aos Verdes, que é o projeto de lei 654/14/2, repõe a bonificação por deficiência do abono de família para crianças e jovens até aos 24 anos, e será em conexão com a nona comissão. E o relator já está aqui nomeado, é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, e este relatório será em conjunto com o projeto de lei 41/14/1 do PCP, que será um tema relacionado. Relativamente aos projetos de resolução, será de um projeto de resolução, desta vez do Bloco de Esquerda, 166/14/2, recomendo ao Governo a retificação do alcance temporal da atualização da prestação social para a inclusão. Depois, há uma nova apreciação na generalidade de dois projetos de resolução. O projeto de resolução 841/14/2 do PS recomendo ao Governo que acione a rede social por forma a proceder à identificação das estruturas residenciais não licenciadas para que os seus utentes e colaboradores possam ser enquadrados no processo de vacinação contra a Covid-19. É um texto substituído a pedido do autor, portanto, a pedido do Partido Socialista. Houve um requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista de baixa à Comissão sem votação no dia 29/1 e é também em conexão com a 9ª Comissão. E também uma nova apreciação da generalidade do projeto de resolução 814/14/2 do PSD, a recomendação para vacinação de toda a população residente e profissionais de estabelecimentos residenciais para idosos. Portanto, também um requerimento de baixa à Comissão. Aqui é ao contrário, é baixa à 9ª Comissão, uma vez que ele tinha entrado pela Comissão de Saúde e em conexão com a 10ª Comissão. Estes são os dois famosos projetos de resolução, um do PS, outro do PSD, sobre o mesmo tema, mas que um tinha dado entrada na Comissão de Trabalho e o outro tinha dado entrada na Comissão de Saúde e, portanto, houve um pedido de baixa sem votação e, portanto, é para dar conhecimento desse facto. O ponto número 3 é a precisão em votação do parecer conjunto do projeto de lei 590/14/2 do PEV, antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com deficiência, e do projeto de lei 617/14/2 do PAN, regime especial de acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência. A Sra. Deputada, autora do parecer, a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, que estará online, segundo julgo, e a quem eu dou a palavra.
Estou sim. Sr. Presidente.
Sim, Sra. Deputada, faz favor. Não estamos a vê-la ainda.
Sr. Presidente, só que eu tenho aqui um problema na Câmara que me diz que não está configurada, portanto, eu não vou conseguir utilizar a Câmara.
Eu penso que a qualidade do som é de tal maneira que dispensaremos, com pena nossa, mas dispensaremos a sua imagem. E, portanto, dou-lhe a palavra para que apresente o seu relatório. Se faz favor.
Sim, senhora, muito bem. Então, Sr. Presidente, tratam-se de dois projetos de lei que incidem sobre a redução da idade de reforma para as pessoas com deficiência, que é o projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes e o projeto de lei do Partido Animais e Natureza. É o 590 e o projeto de lei 617, tal como disse. Relativamente às motivações e ao objeto da iniciativa, justificam os proponentes a apresentação destas iniciativas, referindo-se quer aos dados constantes nos censos de 2011, em que nesse ano cerca de 18% da população residente em Portugal enfrentou algum tipo de limitação física, intelectual ou sensorial, defendendo a criação de inclusões para as pessoas com deficiência. Ademais, Portugal também foi um dos Estados que ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009 e isso trouxe naturalmente obrigações acrescidas no que se refere à concretização dos direitos destes cidadãos e no que se refere a políticas inclusivas destes cidadãos, dizem os proponentes. Acresce que estes cidadãos, as pessoas com deficiência, enfrentam, no que concerne ao exercício de uma atividade laboral, barreiras sociais e barreiras físicas que ainda perduram e que implicam um esforço suplementar da sua parte para o gozo do seu direito ao trabalho. Ademais, acresce ainda a complexidade do seu processo de envelhecimento, muitas das vezes associada à mobilidade reduzida e a uma condição de saúde débil, que tende a agravar-se com o passar dos anos. E então, consideram os proponentes, que as pessoas com deficiência devem ter direito a gozar a reforma enquanto as suas incapacidades não estão ainda agravadas ao ponto de impedir que possam usufruir da mesma com alguma qualidade de vida. É um pouco esta a visão que está subjacente ao projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes, o 590, e os autores do projeto de lei 617 do PAN, têm mais ou menos, as mesmas, justificações, e afirmam que o desgaste sofrido pelos trabalhadores com deficiência não pode deixar de ser tido em consideração porque a sua vida é mais exigente, salientando naturalmente, em particular, as consequências resultantes do envelhecimento. E consideram os proponentes que estas iniciativas deviam integrar um plano estratégico de integração da pessoa com deficiência e consideram ser de primordial importância monitorizar e garantir que a legislação que já temos e está aprovada é efetivamente aplicada e os desvios são corrigidos sob pena de estarmos a duplicar a exclusão, que é um fenómeno ainda muito associado às pessoas com deficiência. E assim entendem também os proponentes a consagração de um regime especial de acesso à pensão que venha a retificar esta falha na aplicação do princípio constitucional da igualdade. Depois, Sr. Presidente, há uma série de enquadramento legal e antecedentes sobre esta matéria que está aqui densificada e que também foi aflorada com muita competência pela nota técnica. Relativamente aos requisitos formais e constitucionais, encontram-se todos eles previstos. Importa referir que o projeto de lei 617 do PAN gera custos adicionais e, portanto, poder-se-ia admitir que põe em causa a norma travão. No entanto, tal poderá ser ultrapassado no decurso do processo legislativo, alterando esta norma no sentido que a produção de efeitos não venha a ocorrer já, como ele prevê, peço perdão, mas venha a ocorrer a quando da entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente, aliás, à semelhança do que faz o projeto 590 do PEV, e assim estaríamos em pleno cumprimento da letra vão. Depois, Senhor Presidente, relativamente às iniciativas pendentes e ao enquadramento, como disse, está tudo na nota técnica de forma muito competentemente elaborado. As conclusões, permitem-me dizer que a Comissão de Trabalho está em condições de aprovar o seguinte parecer, que quer o projeto de lei 590 do PEV, quer o projeto de lei 617 do PAN foram efetuados e cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais que são aplicáveis e também todos os requisitos de tramitação exigidos. A Comissão de Trabalho é de parecer então que o projeto de lei. Ambos os projetos de lei reúnem as condições para serem discutidas e votados em plenário da Assembleia da República, que será ainda hoje mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente, e estarei disponível para quaisquer esclarecimentos, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo-lhe o trabalho efetuado, pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar-se relativamente a este parecer. Assim sendo, eu ponho à votação votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade, agradecendo mais uma vez à Sra. Deputada Sandra Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto número 4. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 635/14/2 do CDS-PP, apoio aos sócios gerentes e trabalhadores independentes. A senhora deputada autora do parecer é também do PSD, a senhora deputada Ofélia Ramos, que creio que também estará online. Muito bem. Tem a palavra, senhora deputada.
Eu presumo que estejam em condições.
Estamos a ouvi-la, não estamos, porém, a ter imagem.
Os ouvidos ligados.
E o som também tem algumas deficiências, não está tão nítido como a deputada anterior. Senhor deputado, está a ouvir-nos?
Eu estou a ouvi-lo, eu de facto também não tenho a vossa imagem e o som também estou a ouvir em eco.
Oh, Sr. Deputado, uma vez que estará no seu gabinete, eu, enfim, no, nós avançaríamos na ordem de trabalhos e convidava o Sr. Deputado a poder vir aqui presencialmente, se puder, talvez seja a melhor solução. Concorda?
Sim, concordo. Então assim faremos.
Muito bem, então passamos ao ponto número 5 e depois retornaremos ao ponto número 4 com a presença da Sra. Deputada Ofélia Ramos. Ora bem, relativamente ao ponto número 5, é o famoso texto único que tem vindo a ser sucessivamente adiado e parece que finalmente estamos em condições de o poder discutir e votar aqui hoje. Eu não sei, em termos deste texto único, ele é, digamos, os projetos de lei originais eram da autoria do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP. Eu não sei, eu daria, se calhar, a palavra aos senhores deputados destes partidos para esta ordem e aos demais deputados, o senhor deputado José Soeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este processo legislativo foi desencadeado, de facto, por um projeto do Bloco de Esquerda, um agendamento que o Bloco de Esquerda fez, a que se juntou a iniciativa do Partido Comunista Português e a iniciativa do Partido Socialista, creio que pela ordem inversa, não interessa. E o objetivo era dar uma resposta a uma situação que nós já discutimos muitas vezes nesta comissão e que está identificada, que é o facto de, em situações de adjudicações, concursos públicos, haver empresas que procuram escapar à aplicação da figura da transmissão de estabelecimento, fugindo por essa via da assunção dos postos de trabalho, da posição de empregador e de todos os direitos, antiguidade, direitos adquiridos por parte dos trabalhadores. Isto é uma questão que é candente em alguns setores. Nós fizemos aqui uma série de audições de trabalhadores, de sindicatos, de grupos de trabalhadores, também de associações empresariais da área da segurança privada, da vigilância, e ficou claro que havia uma lógica de dumping social, de rebaixamento dos direitos e de instalação de uma grande instabilidade no setor por via, precisamente, da tentativa de algumas empresas de não aplicarem esta figura legal. Mas isto também acontece noutros setores, onde existe a lógica da contratação externa de serviços, como limpeza, como alimentação, e também está neste momento a colocar-se, por exemplo, numa série de concursos na área dos transportes, em várias autarquias do país e áreas, e também nas áreas metropolitanas, está a haver, como se sabe, concursos para a concessão dos serviços de transportes e também esta questão se está a colocar. No fundo, esta figura, não quero alongar muito, esta figura que tem uma longa história até do ponto de vista do enquadramento europeu e depois da transposição para o direito português e para o Código de Trabalho, visa, no essencial, proteger os trabalhadores quando existe uma alteração de uma empresa na prestação de um determinado serviço, quando uma outra empresa ganha o concurso. O nosso entendimento é que já resultava da lei a aplicação desta figura. Mas para que não haja qualquer espécie de dúvida, para que não haja sequer, digamos, a possibilidade de as empresas quererem ir disputar em tribunal uma determinada interpretação da lei que lhes fosse mais conveniente, nós entendemos que ganhamos muito em clarificar a lei, clarificar a aplicação da lei em todas estas situações, porque mesmo considerando nós que a lei já protegia os trabalhadores e que as empresas que estavam a procurar não aplicá-la não tinham razão, é evidente que uma empresa, quando vai para uma disputa em tribunal, o tempo durante o qual essa disputa existe é um tempo em que os trabalhadores ficam numa situação de total instabilidade, com uma agravante, é que muitos dos trabalhadores que não foram transmitidos ficam num limbo. Porquê? Porque a empresa onde eles trabalhavam diz que não os despede porque os transmitiu para a nova empresa e a nova empresa que ganhou o concurso diz que não os aceita na transmissão e, portanto, eles ficam sem poder aceder ao subsídio de desemprego porque nem foram despedidos, nem foram admitidos, nem foram despedidos pela anterior empresa, nem foram admitidos pela nova. Portanto, ficam sem emprego e sem acesso à proteção do desemprego. Portanto, nós precisamos mesmo dar uma resposta a isto. Creio que se trata apenas de clarificar o sentido da aplicação da lei, e é esse o objetivo, e foi também com com essa intenção que nos empenhamos em conseguir chegar a uma redação comum com o Partido Socialista, com o Partido Comunista Português, e achamos que é um passo importante que se dá desse ponto de vista neste Parlamento e que esperamos, obviamente, que seja aprovado, mas que tem todas as condições para ser aprovado, na medida em que os três partidos proponentes tenham uma maioria, mas não excluindo que outros possam naturalmente acompanhar a iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, Partido Socialista, em nome do Partido Socialista, não deseja pronunciar-se. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só em relação a este processo, algumas observações. Naturalmente que, havendo este texto de substituição, a iniciativa legislativa que o PCP tem sobre esta matéria é retirada, sendo substituída por este texto. Penso que o mesmo se pode inferir das iniciativas legislativas do BE e do PS. Há, naturalmente, um objetivo com este texto de substituição de se reforçar tanto a garantia dos direitos dos trabalhadores em situação de transmissão de estabelecimento, como também a abrangência desta mesma figura. Falamos aqui dos concursos públicos, mas também está previsto neste texto de substituição que isto também possa abranger situações que se passam no setor privado, para que possam efetivamente ser salvaguardados os direitos de todos os trabalhadores e para que não restem dúvidas de que há uma obrigação da empresa que ganha um concurso ou uma prestação de serviços em assegurar um conjunto de direitos e em, naturalmente, manter um conjunto de postos de trabalho. Eu penso que há condições de votar este texto de substituição hoje. O processo foi em si complexo também para se tentar dar resposta ao máximo de questões que foram sendo colocadas ao longo deste tempo, e entendemos que, ao ser isto naturalmente aprovado, se afigura bastante importante para os trabalhadores que estão em situação de transmissão de estabelecimento ou que venham a estar nesta situação para o futuro. Pronto, e da nossa parte estamos naturalmente em condições de fazer a votação na especialidade deste texto para que possamos dar como concluído este processo legislativo na comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se, relativamente ao PSD ou ao CDS, desejam intervir sobre esta matéria. Não. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, apenas para dizer que esta matéria já foi discutida em sede de plenário. O PSD, na altura, teve a oportunidade de emitir a sua opinião relativamente a esta matéria, e o que estamos aqui a discutir neste momento tem a ver com um texto conjunto dos vários projetos, e o PSD, quanto ao texto, nada a obstaculizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, acho que poderemos passar à fase da votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Abstenções do Partido Social Democrata e do CDS e votos contra, não haverá, porque já estão aqui todos os parlamentares representados. E, portanto, este texto de substituição é aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e com as abstenções do PSD e do CDS. E voltamos então ao ponto número 4. Temos connosco a Sra. Deputada Ofélia Ramos, desta vez presencialmente, a quem eu passo a palavra para a apresentação do parecer sobre o projeto de lei 635/14 CDSPP, apoio aos sócios gerentes e trabalhadores independentes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. O presente parecer reporta-se ao projeto de lei 635 da 14ª legislatura, segunda sessão legislativa da iniciativa do grupo parlamentar do CDSPP. Quanto ao objeto, conteúdo, motivação da iniciativa, a iniciativa legislativa em apreço com o título Apoio aos Sociogerentes e Trabalhadores Independentes pretende minimizar os efeitos económicos provocados pela pandemia da Covid-19 por se considerarem insuficientes os apoios já existentes, na medida em que os anúncios do Governo sobre o lançamento de medidas não correspondem às necessidades existentes, nem quanto ao ritmo, nem quanto à sua extensão. Esta iniciativa foi recuperada de uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2021 e que foi nessa sede rejeitada. Assim, o projeto de lei em apreço visa que o valor da majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego, consagrado no artigo 155 do Orçamento de Estado para 2021, seja aplicado com as devidas adaptações ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes legislativos, o enquadramento legal respectivo é o expendido na nota técnica elaborada pelos serviços e que se encontra em anexo ao presente parecer e que faz parte integrante do mesmo e por isso peço a dispensa da sua leitura. No que toca às iniciativas que versam sobre o subsídio de desemprego e do subsídio de cessação de atividade, baixaram à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social diversos projetos de lei que estão também elencados na mencionada nota técnica, sendo nela referidas também diversas iniciativas legislativas que foram rejeitadas, cuja leitura peço também que seja relevada na medida em que todos os grupos parlamentares dispõem do documento. Quanto aos requisitos formais, o presente projeto de lei é apresentado ao abrigo e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, respeitando também a chamada Lei Travão. A iniciativa legislativa deu entrada a 8 de janeiro de 2021, foi admitida a 12 de janeiro e anunciada a 13 de janeiro, data em que baixou na generalidade à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social. Quanto aos contributos da sociedade e avaliação do impacto do género, a presente iniciativa não foi submetida à consulta pública no momento da sua distribuição, por não versar sobre a legislação do trabalho, podendo ainda assim a Comissão decidir promover a sua discussão pública, caso o entenda, na fase de apreciação na generalidade ou de nova apreciação na generalidade. Cumpre ainda referir que o preenchimento pelos proponentes da ficha de avaliação prévia do impacto do género em cumprimento do disposto na Lei 4 de 2018, apresenta como resultado global uma valoração positiva. Quanto à opinião da deputada, a signatária do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião, a qual é de resto de elaboração facultativa, reservando-a para o debate em plenário. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente mencionado, propõe-se que a 10ª Comissão delibere nos seguintes termos. O Grupo Parlamentar do CDS-PP subscreve a iniciativa objeto do presente parecer, visando melhorar a proteção social na eventualidade de desemprego dos sócios-gerentes e dos trabalhadores independentes. Nesse sentido, pretende que o valor da majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego consagrado no artigo 155 do Orçamento de Estado para 2021, seja aplicado com as devidas adaptações ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. A 10ª Comissão, então, estará em condições de emitir parecer que o projeto de lei em apreço está em condições de ser discutido e votado na generalidade em plenário que ocorrerá precisamente hoje. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo-lhe o trabalho efetuado, pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar-se relativamente a este parecer. Assim sendo, passaríamos de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, e o parecer está aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 6 já está, e portanto, ponto 7, deliberação sobre a admissão das seguintes petições e designação dos respectivos relatores. Temos duas petições, uma primeira, a 170/14/2 da iniciativa de Tiago Manuel Castro Santos e outros, três assinaturas, intitulada 35 horas de trabalho para todos. Esta é uma das tais petições que tem muito poucas assinaturas e aquilo que normalmente nós temos estado a fazer nestes casos específicos é dispensar a... isto é um nome técnico, peço desculpa. Isso, exatamente, converter a nota de admissibilidade em relatório final. No entanto, se houver um entendimento diferente da Comissão, poderemos fazer de outra maneira, isto é, nomear um relator. Não havendo demonstração de interesse dos grupos parlamentares nesta matéria, portanto, faremos desta maneira. A segunda petição é a petição número 183/14/2, da iniciativa da Associação Portuguesa de Sociologia e outros, esta tendo um conjunto de 1.568 assinaturas, que visa garantir o acesso aberto e plural às atividades de ação e proteção social. O deputado relator caberá ao grupo parlamentar do CDS, que penso que seja o senhor deputado. Muito bem. Há um problema com esta petição, que é o seguinte. Esta petição faz... Eu leio o ponto 5 da petição e compreenderão exatamente qual é este problema. Ponto 5. No quadro de abertura de luta pela inclusão e de combate aos monopólios excludentes, as abaixo-assinadas apelam ao Governo para que na regulamentação da profissão servicial não institua qualquer reserva aos atos profissionais aos membros da Ordem de Assistentes Sociais. Ora, este apelar ao Governo é que parece que não tem cabimento aqui dentro de que aquelas são as competências da Assembleia da República. Isto é, aquilo que, enfim, poderíamos deliberar sobre esta matéria, aquilo que eu recomendaria era que ou os grupos parlamentares, de alguma maneira, digamos, apadrinham digamos, a essência desta petição, convertendo-a num projeto de resolução, e aí, não apelando, mas recomendando ao Governo que, ou, portanto, de acordo propõe-se a admissão com a declaração de incompetência da Assembleia da República para apreciar o pedido formulado, remetendo-o ao Governo, a quem este é declaradamente destinado. E, portanto, não sei, mas penso que o relatório poderia referir isso mesmo. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, estou a ter contacto com a petição pela primeira vez. Pondo-se essa questão, a única dúvida que me surge neste momento é que, ao optar pelo segundo caminho, a petição não pode ser admitida. Porque se a Assembleia não é competente para tratar a matéria, o direito de petição está prejudicado.
Não sei se mais algum...
Acho de qualquer maneira que a lógica de tratamento de petições aqui na Assembleia, pelo menos é assim que eu interpreto, deve ser o mais abrangente possível e, portanto, só em último dos últimos casos é que eu acho que a Assembleia deve responder a um cidadão que a sua pretensão não tem qualquer hipótese de ser aqui tratada. Portanto, talvez um relatório preliminar, não um definitivo, para trazer aqui à Comissão, dizendo que a petição é de facto feita ao Governo, no entanto, tendo a Assembleia competência para fazer recomendações ao Governo, que se entende que a petição pode ser admitida. Eu posso fazer um relatório preliminar nesse sentido, e se a Comissão validar essa interpretação, então segue-se a tramitação normal. Sem haver essa validação, é que me parece estar o relator a presumir, acho um pouco excessivo.
Muito bem, então se calhar faremos esse passo intermédio, enfim,
é,
não
rápido,
é habitual, mas
portanto, na próxima reunião já dá para trazer esse relatório
voltaremos
preliminar.
A debater este assunto.
Só para sanar isto.
Em breve após esse relatório. Muito obrigado. O ponto número 8. Composição da delegação que participará por videoconferência na Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia, Semana Parlamentar Europeia, Conferência do artigo 13º a 22 de Fevereiro. Designação de um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um deputado do Grupo Parlamentar do PSD e um deputado do Grupo Parlamentar do CDS. A chefia da delegação cabe à Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, portanto, eu peço a cada um destes grupos parlamentares que possam indicar um deputado para compor esta delegação. E, portanto, será no dia 22, que é uma segunda-feira. Isto é da próxima segunda-feira a uma semana. Pois, não sei se já estarão em condições, eu penso da parte do CDS a coisa é mais fácil, como sempre, por motivos óbvios, mas o PSD e o PS indicarão a posterior, é isso? Muito bem. Depois peço que possam articular isso com os serviços. O último último ponto é o habitual, os outros assuntos. O primeiro é que às 12h30 haverá uma audição por videoconferência do Instituto de Segurança Social. Será a nossa antiga colega, a doutora Catarina Marcelino. Será na sala do Senado, não é nesta sala. Depois, quais eram os outros assuntos?
Por exemplo.
É exatamente. É a recordar a audição regimental da Sra. Ministra, de hoje a uma semana. Regimental e uma audição prévia a requerimento do grupo parlamentar do PSD, de hoje a uma semana, e que terá início às 9h30. Portanto, a regimental e a audição a requerimento do PSD. Da minha parte, não tenho mais assuntos. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja levantar alguma questão. É agora o tempo certo. Não havendo, damos por encerrada esta nossa reunião e até ao 12h30. Muito obrigado. Não, salve Senado.
Pois acho que sim.
Deixei aqui, portanto, o outro parece um pouquinho de
Está bem.